No programa de hoje,
vamos conversar um pouco sobre o quarto objetivo da ODS, a educação de qualidade, a qual busca promover uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e proporcionando oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos. Eu sou o Gustavo.
E eu sou o Daniel, e vocês estão em mais uma entrevista do Nox Podcast.
O Nox Podcast é uma iniciativa de alunos do Instituto de Química da USP para levar ciência e o que anda acontecendo na universidade pública para todos, em especial aos não cientistas.
E hoje o episódio é com ele, Jackson Góes.
Ah, eu fico muito feliz em ter sido convidado a participar desse podcast, né, o Nox. É um privilégio, uma alegria poder colaborar, contribuir com vocês.
Obrigado por ter topado participar desse projeto.
Imagina, é um privilégio.
Bom, para começar, Jackson, você pode contar para a gente um pouco sobre a sua trajetória e o porquê do seu interesse em ir para a área acadêmica?
Sim, com certeza. A minha trajetória começa no ensino superior, no bacharelado em Química, na Universidade de São Paulo, no campus São Paulo. Cursei o bacharelado de 1992 a 1996, né? E aí, então, trabalhei alguns anos na indústria química, em laboratórios e nas vendas técnicas, e aí decidi voltar para a universidade e cursar mais algumas coisas, né? Por exemplo, cursei um mestrado em bioquímica. Nesse momento, eu já havia decidido que queria ser professor, né? Em determinado momento eu me decidi pela docência porque me identifiquei profissionalmente com essa carreira. E então, ao me decidir pela docência, me decidi também por melhorar as minhas habilidades de ensino. E aí uma coisa que eu senti que faria diferença na minha profissão seria mexer melhor com computadores para mostrar melhor as estruturas químicas para os meus alunos, né? Eu sentia que os meus alunos tinham grande dificuldade, né, em compreender e lidar com as representações químicas. Então, portanto, em função disso, fiz um mestrado em bioquímica com modelagem molecular de proteínas do sistema imunológico, né? E aí, então, percebi que precisava melhorar as minhas habilidades docentes, não é, em outros aspectos. Portanto, eu cursei também a licenciatura em química e aí fiz um segundo mestrado, um mestrado em ensino de ciências, no desenvolvimento de um ambiente virtual de aprendizagem em química para os meus alunos de ensino médio. E aí, perseguindo essa trajetória de melhoria das minhas habilidades docentes, eu também cursei o doutorado em educação, com o tema de processos de significação com representações químicas. Então, o meu interesse é o interesse inicial, não é? Em aprender, né? É como que eu ensino melhor os meus alunos do ensino médio. E aí, portanto, eu percebi que era necessário conhecer em profundidade os processos de ensino e aprendizagem. E aí, então, o mestrado e o doutorado são o resultado dessa busca em me tornar um professor melhor, né? E aí, me tornar um professor do ensino superior e um pesquisador da área de ensino, para mim foi uma grata surpresa, que eu abracei com toda a dedicação, né? E hoje eu trabalho como formador de professores e pesquisador da área de ensino.
Show, show.
Legal.
E a gente pode seguir com a nossa próxima pergunta. Como você enxerga a educação no Brasil?
Sim, a educação no Brasil apresenta diversas, né, grandes disparidades, né? A gente tem docentes excelentes, né? A gente tem instituições excelentes, mas nós temos também docentes com alguma formação inicial deficiente, instituições que precisam melhorar muito, né, no aspecto do ensino, né? E a gente tem os dados aí que mostram vários outros aspectos que nos ajudam a entender, observar, né, essa complexidade da educação no Brasil. No censo, por exemplo, 2021, né, publicado agora em novembro de 2022, mostra algumas dessas disparidades, né? Então, considerando a porcentagem da população Na educação superior, né, que o curso ensino superior, a gente tem no Brasil 23% da população. E aí, daí surge uma série de questões. Por exemplo, a média da OCDE é de 47%. Nesse sentido, o Brasil está bastante aquém, não é? Das necessidades ou da média. Aí, né? Há países com a média da população no ensino superior muito maior. Então, essa seria uma das disparidades. Pouca gente cursando o ensino superior. Outra disparidade é o salário das pessoas que cursaram o ensino superior comparado às pessoas que cursaram apenas o ensino médio. No Brasil, essa disparidade é muito grande, a distância salarial é muito grande comparado aos mesmos países. E há várias outras questões, não é? Por exemplo, a população negra e parda tem menor taxa de escolarização no nosso país, o que representa uma disparidade aí problemática, não é? Onde a gente tem um grupo de brasileiros tendo menor acesso à escolarização. E tem vários outros dados, né? Por exemplo, o aumento alarmante da educação à distância. Hoje a gente tem uma taxa de matrículas 2 vezes maior na educação à distância comparada à educação presencial. A gente tem uma queda assustadora nos participantes do Enem, não é? Então, hoje é menos da metade, comparando com 2015, menos da metade das pessoas hoje presta o Enem, ou seja, o acesso à educação superior, pública especificamente, né? Então, em resumo, eu diria que no Brasil a gente tem uma série de disparidades, não é? E que precisam ser sanadas, precisam ser resolvidas, de forma que a educação, o acesso à educação no nosso país seja mais homogênea, seja mais igualitária, né? Para que as pessoas tenham acesso.
Sim.
E eu posso dar um exemplo de praticamente a minha vida, que eu estudei a minha vida toda em escola pública, e uma coisa que a gente sempre teve dificuldade é no aprendizado das ciências exatas. Tanto que quando a gente chegou no ensino médio, a gente não tinha nem direito à aula de matemática, porque os professores de matemática ficavam faltando, aí de física também ficava faltando. Aí quando a gente chegou no Enem, a gente teve uma bela de uma surpresa, que a gente não sabia fazer muita coisa.
Sim.
Aí quando a pessoa acaba indo mal do Enem, ela se sente que aquele não é um lugar para ela e acaba desistindo. Sendo que ela não teve nem a oportunidade de aprender aquela matéria.
Exato, e aí as pessoas começam a prestar cada vez menos o Enem. Elas não veem o ensino público como uma possibilidade real para elas. Isso, para mim, é um dos maiores problemas, né? A pessoa nem tentar ir para o ensino superior público, né?
Acaba que o ensino superior público vira uma coisa elitizada, assim, né?
Exatamente. Isso é um grande problema, né? E sendo que é bem o contrário, né? Assim, sendo que as universidades públicas, elas têm trabalhado progressivamente, tanto as federais, estaduais e municipais, para justamente garantir que parte dos candidatos sejam de escola pública, sejam oriundos de escola pública, né? A gente tem cotas para as pessoas das escolas públicas, e, portanto, as pessoas que cursaram o ensino, a educação, o ensino médio, né, instituições públicas, deveriam sim estar, não é, vestibular nas instituições públicas.
Sim. Um grande problema que eu enxerguei durante o meu ensino médio público é que os professores não falavam com a gente sobre esses vestibulares. Basicamente, a gente nem sabia como ia para a USP, Unicamp, Unesp. Eles só falavam um pouquinho do Enem.
Sim.
Esse que era o grande problema que eu enxergava.
Sim, e aí se torna um problema cíclico, né? Porque se os docentes não incentivam os alunos a prestarem vestibulares em instituições públicas, então a gente tem queda na procura dos vestibulares, a gente tem menor ingresso dessas pessoas que cursaram ensino médio em instituições públicas, né? Numa universidade pública. E aí, entendo que é um problema na formação inicial desses docentes, né? Precisa ser melhorada também.
Sim.
Qual região no Brasil possui menor índice de acesso à educação, na opinião do senhor?
Sim, no IBGE, de acordo com os dados do IBGE, nós temos o Nordeste hoje, aí eu vou pensar em um dos indicadores, tá? A gente tem vários, eu separei aqui um dos indicadores de índice de acesso à educação. Eu vou tratar aqui da taxa de analfabetismo, certo? Então hoje no Nordeste a gente tem a maior taxa de analfabetismo do nosso país, e é 13,9%, né? Isso é um índice muito grande, não é? De pessoas que não sabem ler e escrever, né? Isso traz diversos desafios, diversas dificuldades para essa população se colocar no mercado de trabalho e exercer os aspectos mínimos da cidadania, né? Que é votar, comprar, vender e uma série de outras coisas.
E a gente pode seguir com a próxima pergunta, que é o complemento do anterior. E qual região possui o maior índice?
Sim, as regiões com maior índice de acesso à educação são as regiões sul e sudeste, né? Assim, tradicionalmente, essas duas regiões têm um índice de acesso à educação maior comparado às outras, né? E aí, isso revela as disparidades do nosso país, né? Uma região com a taxa de 14%, basicamente, e outras duas regiões com a taxa de 3%, né? E aí, a ideia é que se minimize, não é? Essas taxas de analfabetismo em todo o país, mas principalmente nas regiões que mais precisam, né? Que são a região Nordeste, 13,9%, e região Norte, que ainda tem uma taxa de analfabetismo alta, cerca de 7%. E a gente tem as disparidades não só por região, né? A gente tem taxa de analfabetismo, por exemplo, para homens e mulheres, não é? Pessoas pretas e pardas, é de cerca de 9%, né? Comparado a pessoas brancas, que é cerca de 3%. Né? Então, essas disparidades não são só por região, né? Elas são também por cor da pele e por gênero.
Sim, sim. E uma coisa que eu notei que nos últimos anos, o Nordeste, principalmente, os alunos lá estão indo muito bem no Enem. Acho que é uma forma que as coisas estão mudando por lá.
Exato. A gente tem disparidades, né? Então, em Olimpíadas de Matemática, o Ceará, por exemplo, tem levado uma vantagem gigantesca, né? A gente tem ilhas de excelência também no Nordeste, né? Mas, no geral, para a maioria das pessoas, infelizmente, esse acesso não é igualitário, né? Então, a gente precisa resolver as desigualdades, né?
Sim.
Sim.
Ao longo do tempo, sabemos da necessidade da educação no mundo. Com o avanço da ciência, muita coisa mudou. Algumas positivamente e outras nem tanto. Se a educação continuar avançando dessa forma, o senhor acredita em uma educação mais acessível no futuro?
Sim, eu entendo que a educação vai se tornar cada vez mais acessível no futuro na medida em que haja políticas, né, que possibilite este acesso. Então, nós temos avanços, né? Nós temos um conhecimento científico mais aprofundado acerca de diversos temas, e aí o desafio é fazer com que este conhecimento científico, né, uma educação de qualidade, chegue para a população. Nós temos um aspecto de conhecer melhor, nós conhecemos melhor o funcionamento, por exemplo, da estrutura da matéria, não é? Do comportamento das substâncias. Mas a questão desse conhecimento chegar na população, ela é de âmbito político, no sentido de haver políticas públicas, né, de acesso por parte da população, de divulgação científica, de valorização do conhecimento científico na nossa cultura ocidental. Então, aí a gente sai do âmbito científico e vai para o âmbito político, onde nós também devemos atuar, né, o campo político. Os vários setores da sociedade atuam e nós, que estamos aí no conhecimento científico, também legitimamente devemos atuar dentro dele.
Sim.
Show, show. Para você, o que seria uma educação de qualidade?
Uma educação de qualidade é uma educação que, primeiro e mais importante, não é? É uma educação que viabilize o pleno exercício da cidadania das pessoas. Então, a pessoa passa pelo período de escolarização, né? Na infância, na adolescência, na juventude. E aí, o ideal é que ao finalizar esse período de escolarização na educação básica e no ensino superior, a pessoa exerça a cidadania, né? E parte da cidadania é ter um emprego. Outra parte é dialogar com os espaços políticos, né? Outra parte é exercer plenamente direitos e deveres, não é isso? Então, quando a escola e a universidade viabiliza as pessoas a exercitarem plenamente, a exercerem plenamente a cidadania, então entendo que isso se torna, né, isso cumpriu esse papel da qualidade na educação. E para isso, então, os espaços escolares, não é, da educação básica, do ensino superior, devem agir é impossibilitar que as pessoas já exercitem durante o período escolar essas questões de cidadania, não é? Do voto, das decisões colegiadas, da discussão respeitosa, não é isso? E é isso, então, uma educação de qualidade. Né? Então, dar uma educação de qualidade no ensino médio é um ensino médio onde há exercício de cidadania. Dar uma educação de qualidade, não é, no ensino superior é onde há espaço para a cidadania. É claro que há a questão do conhecimento, né? Há os conhecimentos específicos que devem ser disponibilizados, devem ser ensinados, deve haver atividades que viabilizem o ensino e a aprendizagem, mas tudo isso, todos com base na cidadania.
Sim. Show, show.
Eu acho que principalmente na parte da educação básica, né? Porque, pela minha experiência, muitos alunos que chegam no ensino médio e que querem prestar os vestibulares para as universidades públicas, eles chegam sem base da educação do ensino fundamental. Então, pelo menos assim, talvez, na minha opinião, não adianta fazer reformas no ensino médio, sendo que a educação que está precária, acho que na maior parte seria a educação do ensino fundamental. Sim. Não sei, sim.
Sim, sim, sim. De fato, né, a questão da reforma, ela está colocada aí, ela voltou legitimamente para a discussão, né, com a mudança de governo. Da forma como foi feita, da forma como foi implantada essa reforma, ela não está a contento, né, das demandas da sociedade, por isso vai precisar ser revista. Né? Então, passa sim pelo ensino de conteúdos, mas passa por uma série de outras questões, né? A inserção do aluno, existe a motivação do aluno para estudar, né, de se inserir nas questões escolares, no que as profissões possibilitam futuramente, assim, os vestibulares, as profissões estão atendendo os anseios da população, estão inserindo a população em todas as possibilidades mesmo do mundo do trabalho, né? Então, uma série de questões aí que devem ser revistas, com certeza.
E a Silvia, qual que foi o principal problema do novo ensino médio?
Assim, o principal problema do novo ensino médio foi a concepção dele, né? Há problemas de concepção no sentido em que a gente tem a retirada, né, de conteúdos importantes, por exemplo, tem menos química, né? Tem menos ciência, de uma forma geral.
Lembra que eles tiraram filosofia também, no caso, diminuiu.
Exato. Então, uma série de conteúdos importantes foram retirados com o argumento de que há outros conteúdos mais importantes. E aí, eu não duvido que há outros conteúdos importantes, né? Mas daí tirar conteúdos que são pelo menos igualmente importantes, entendo que é uma aposta equivocada.
Sim, e tanto que eu acho que tanto a USP, Unicamp, Unesp, eles não iam se adaptar muito bem a esse formato. Eles não iam diminuir a carga de perguntas de química, filosofia.
Sim, corretamente, né? Acho que entendo que a exigência, os pré-requisitos para o ingresso na universidade devem permanecer, não é? E a universidade deve, inclusive, colaborar. Já há diversos cursinhos comunitários, né, feitos pelas universidades públicas, que daí viabilizam, né, esse diálogo, né, com conteúdos, com melhoria no ensino e tudo mais.
Certo, certo.
Ao seu ver, qual o papel da educação?
Tá certo. O papel da educação inserir os cidadãos na concepção grega, né, na polis, né, na inserção plena da cidadania, né? Então, quando a educação faz com que o indivíduo, ao final desse processo, se insira de forma correta, de forma apropriada, de forma plena nas atividades que a sociedade possibilitam, eu acho que daí a educação cumpriu com o seu papel, né? Então, o indivíduo gosta de artes. Se ao final do processo educacional dele, ele se inserir na apreciação e na produção de obras artísticas, pronto, a educação cumpriu com o papel dela. Se o indivíduo gosta de educação, de esporte ou de qualquer outra coisa, e aí o final do seu processo de escolarização e durante, né, sem um durante não há um bom final, viabilizam o indivíduo se inserir na prática daquilo que ele escolheu para fazer, então daí a educação cumpriu com o seu papel. Se não está possibilitando isso, então a educação não está cumprindo com o seu papel, não é? A gente vê muitos jovens hoje finalizando o ensino médio, mas sem saber o que fazer, não é? Ele não sabe se vai para uma direção, não sabe se vai para outra. Entendo que é normal que exista certa dúvida, não é? Na hora de prestar o vestibular. Mas o indivíduo, sem ter a menor noção e ele ter a clara noção de que nada do que foi oferecido para ele é interessante para ele se inserir pessoalmente, profissionalmente, entendo que é um grande problema, né? Grande problema.
Sim, sim. Tanto que eu mesmo fazia parte desse grupo. Quando eu terminei o ensino médio, eu não sabia muito bem o que fazer. Aí o que eu pensei, vou fazer um cursinho para ver se eu consigo enxergar algo lá que eu goste. Aí eu acabei gostando da matéria de química, eu falei, por que não prestar química?
Exato. E aí, por que que os alunos já não percebem a química no ensino médio, né, como importante? Né? Porque chegaram ao cursinho, quer dizer que essa etapa de escolarização, ela teve alguma falha, né?
Sim, sim. Tanto que no ensino médio, basicamente, eu nem tinha professor de química.
Exato, exato. Então, daí a gente precisa modificar nesse sentido, né, e não em outros.
Sim, sim. E vai ser um gancho para a próxima pergunta. Você acredita que no Brasil temos uma educação de qualidade?
Infelizmente, não para todos. Nós temos ilhas de excelência na educação pública e na educação privada, não é? Mas, infelizmente, esse acesso ainda não é para todas as pessoas. Nós estamos melhorando progressivamente ao longo dos anos, não é? Nós temos uma melhoria de alguns indicadores. Mas, infelizmente, a gente ainda tem... um bom espaço aí para caminhar em direção da qualidade. Né? Os indicadores aí do censo, do IBGE, têm mostrado melhorias.
Sim, sim. Tanto que quando a gente olha para o ensino público, a gente vê uma grande diferença entre ETEC e escola normal estadual. Tanto que o maior índice de pessoas que passam em faculdades públicas é justamente de ETEC. E raramente alguém de escola estadual acaba passando.
Exato. Então a gente tem que melhorar aí uma série de coisas, né? E aí, tanto que vai ser abordado mais para frente, mas, por exemplo, a formação do docente, né? O reconhecimento desse docente. Se a gente tem escolas boas, escolas de qualidade, docentes que sejam reconhecidos e que tenham as condições apropriadas para ensinar, a gente vai melhorar mais ainda, não é? A educação no nosso país.
Sim. E você acha que a formação de um docente aqui no Brasil é o ideal, a maneira que eles estão fazendo? Ainda falta algo?
A gente tem instituições que levam a sério a formação de professores e a gente tem algumas outras instituições que, infelizmente, deixam a desejar, não é? Então, eu entendo que a formação de um professor, ela não pode ser rápida e feita de qualquer jeito. Ela tem que ser feita com a quantidade de horas, com a quantidade de atividades apropriadas, com a abordagem dos temas apropriados, né? E sem isso, infelizmente, o docente vai sair despreparado, né? Infelizmente.
Sim, sim.
Você considera a educação brasileira inclusiva, equitativa e igualitária?
Nós ainda não somos inclusivos, equitativos e igualitários, infelizmente. Temos melhorado em algumas coisas, né? Existem programas interessantes de inclusão de minorias étnicas, por exemplo, né? A gente tem já vestibulares voltados exclusivamente para a população indígena, não é? Escritos em línguas indígenas, não é? E para pessoas que são comprovadamente indígenas. Então, a gente tem vestibular na Unicamp, por exemplo, e em diversas outras universidades, né? Então, a gente tem inícios, a gente tem princípios, tem um começo dessa inclusão, né? A gente tem programas de pós-graduação com processos de seleção voltados, em diversas áreas, tá? Voltados exclusivamente para a população indígena, tá? Então, para a pessoa ingressar em determinado processo de seleção, ela precisa comprovar a sua origem indígena, né? Da mesma forma que de outras minorias, tá? Minorias de gênero, não é? A gente tem já programas de permanência nas universidades, com relação às minorias, não é, de gênero. A gente tem também programas, a gente tem diversas disparidades, né? Por exemplo, disparidades da presença de mulheres nas ciências, não é? Ou do reconhecimento das mulheres nas ciências. Nós temos programas hoje interessantes que promovem essa mudança, né? Promovem uma igualdade de reconhecimento do papel das mulheres nas ciências. Então, nesse sentido, há melhorias, não é? Há iniciativas, mas precisa tornar isso perene, permanente, sempre, né? E não uma iniciativa aqui ou ali. Então é necessário que essa inclusão, né, equitativa e igualitária seja sempre e com recursos. Né? Sem recursos a gente não faz inclusão, essa é a realidade. Então, precisa haver recursos direcionados, né, para essa inclusão, então, a inclusão de fato. Precisamos ter políticas públicas. Então, quais públicos deve ser direcionado e de que maneira? E, para além das políticas, deve haver o recurso ligado a essa política.
Certo. Tanto quando a gente fala sobre essa questão de igualdade de gênero, pelo que meus familiares me falam, que antigamente, quando se olhava para um curso de química, tinha muita pouca mulher. Aí, não sei se isso acontece na sua sala, Gustavo, que mais da metade agora da nossa turma é composta por mulheres.
Exato.
Ah, eu acho que é tipo metade na minha sala.
Sim, na minha sala era mais mulher.
Tem melhorado isso muito, né? E aí tem uma série de coisas, tá? Porque assim, ingressam alunos, né? E aí chega no mercado de trabalho. Mas o mercado de trabalho não é aceita ou não os profissionais, né? Formados. Será que de fato a gente tem as mesmas oportunidades para homens e mulheres? É o que dizer das pessoas transgênero, né? Será que estão sendo igualmente aceitas no mercado de trabalho? Então, há uma série de questões aí. E as pessoas fazem mestrado e doutorado. Nas universidades, os concursos aceitam igualmente homens e mulheres? Né? Quando na carreira científica das pessoas, né, dos cientistas, cientistas homens e mulheres têm as mesmas oportunidades e recebem o mesmo reconhecimento ao longo da carreira? A gente já viu que não, tá? Nós já vimos que não. A quantidade de prêmios Nobel entre homens e mulheres é uma disparidade gigantesca. Tem muito mais homens, tem uma minoria muito pequena de mulheres. Então a gente vê que há diversos aspectos e diversas questões que precisam ser modificadas.
Sim, sim, temos muito que melhorar ainda.
Sim.
Na sua opinião, quais medidas devem ser tomadas para igualar a educação?
Para que a educação se torne igual, ou seja, que as pessoas tenham as mesmas oportunidades de acesso, de permanência e conclusão de cursos, né, as medidas devem ser na direção de, primeiro, ter políticas apropriadas, né, ou seja, ter um olhar assim, diferenciado para quais grupos estão sendo excluídos, né? E aí a gente tem que ter ações, não é? Então, voltadas para a inclusão específica desses grupos. E aí deve ter os recursos, né, para que isso seja feito de forma perene, permanente, né, inclusão dos grupos historicamente excluídos. Então, política e recurso resolve, em grande parte, essa questão de igualar a educação, tanto no acesso do ensino superior, quanto na finalização do ensino médio, né? Se a gente tem menos pessoas estudando no Nordeste, então como que eu disponibilizo mais recursos para os brasileiros que moram no Nordeste, né, possam então concluir o ensino médio? Há pessoas que precisam parar de estudar para trabalhar, não é? Precisa ajudar a família no sustento. Isso, a pessoa então tem 10, 11 anos de idade, 13, precisa parar para trabalhar. Não vai mais para a escola ou vai estudar à noite, e aí chega muito cansada à noite, já não quer mais estudar, daqui a pouco abandona. Como fazer com que essa pessoa não precise trabalhar tão cedo, até que conclua pelo menos o ensino médio? Então, é nesse sentido que a gente precisa pegar políticas, né, e aí direcionar recursos para que mais pessoas concluam o ensino médio, para que mais pessoas ingressem no ensino superior e concluam o ensino superior. Muitas vezes não é suficiente ingressar, tá? É necessário permanecer e concluir.
Sim, sim. Tanto que quando a gente foi pro EAD na pandemia, a gente teve os maiores índices de evasão durante o ensino médio.
Exato. E aí, até hoje, estamos com dificuldades com relação a isso, né? E aí, quem não evadiu, precisou trancar. Ou agora que voltou, percebe que ficaram lacunas na aprendizagem, né? Diversas lacunas. E aí, então, muitas vezes há uma dificuldade em acompanhar as disciplinas presenciais. Uma série de questões.
É uma questão aqui da USP mesmo, que eu observo, as pessoas que moram muito longe, assim, da
Exato.
USP, e elas não têm como se manter aqui em São Paulo, porque O auxílio, embora ele ajude, não é suficiente. E algumas têm que acabar trabalhando durante o dia e fazendo faculdade à noite. E aí é bem puxado, né?
Exato. E aí,
muito difícil,
isso vai incidir na qualidade da aprendizagem, né? Aprender descansado é uma coisa, aprender cansado é outra.
Sim.
Sim. Tanto que o auxílio, geralmente, das universidades públicas é o quê? R$500. Aí eu não sei como que a universidade quer que uma pessoa sobreviva com R$500. Com aluguel, sim, com despesas.
Hoje em dia é impossível, né? É impossível.
Sim. E na sua opinião, o que você acha que o governo deveria fazer para ajudar essas pessoas?
Eu acho que o principal aí é viabilizar recursos, né? Uma pessoa que ingressa no vestibular, ela poderia ter uma ajuda, assim, então existe a verba destinada à universidade, né? Deveria haver uma verba especial destinada de fora da universidade para essa permanência na universidade, né? Isso ajudaria muito, né? As pessoas que querem estudar, elas foram aprovadas no vestibular com todo esforço, né? Vem de uma situação social vulnerável, mas aí não consegue se manter. Deve haver um olhar especial para esse grupo de pessoas, né? Com recursos, né? Com bolsas, que viabilizasse. Deve haver a construção de mais moradia estudantil, né? Melhoria, acesso às cantinas e restaurantes universitários, né? Na cidade universitária em São Paulo, a gente sabe que o acesso ao restaurante universitário é bem, bastante tranquilo. Mas você vai para a universidade no interior de São Paulo, você vê que a quantidade de alunos que são atendidos pelo restaurante universitário é ínfima. E só são atendidos os alunos do diurno. E aí você tem os alunos do noturno, justamente a população que mais precisa, que não é atendido pelo restaurante universitário. Para mim, essa é uma situação vexatória, né? Então, a questão da permanência, de viabilizar recursos para fazer com que as pessoas permaneçam no curso e cursem o curso com qualidade, deveriam ser prioritárias.
Sim.
Sim. Então, quando a gente olha aqui para a cidade universitária, aqui na USP, a gente vê o CLUSP. O CLUSP, ultimamente, está enfrentando uma parte de problema. Um monte, no caso.
Sim.
Às vezes falta água, luz. Às vezes não tem autonomia sobre o próprio espaço.
Sim. Eu morei no CLUSP, tive esse privilégio. Isso me ajudou muito, não é? Na permanência e na finalização do ensino superior. Mas, infelizmente, a gente sabe que muita gente não tem acesso ao CLUSP, né? E aí, mesmo as pessoas que têm acesso ao CLUSP enfrentam uma série de dificuldades, como você citou aí, não é? A questão de recurso mesmo, né? O mínimo necessário dentro dos apartamentos, ter água, ter luz, né?
Uhum.
Você acha que os profissionais da educação são valorizados da forma que deveriam?
Eu acho que os profissionais não são valorizados, especialmente em dois quesitos, né? Existe um aspecto cultural de valorização. Então, como que você fala assim, esse grupo de pessoas tem, ou essa atividade profissional tem valor, né? Há duas formas de você fazer isso. Então, uma delas é a questão cultural. Como que os professores são retratados, não é? Na cultura, assim, de uma forma geral, né? Como que aparecem nos diversos espaços culturais? Os professores aparecem em seus aspectos positivos ou eles são ridicularizados em aspectos negativos? Eu posso afirmar, não é? Eu me arrisco a afirmar que em grande parte dos espaços culturais que nós temos no Ocidente, o professor, a professora são retratados de forma ridicularizada, de forma a serem diminuídos, né? Então, esse entendo que é um primeiro aspecto de valorização. Eu entendo que deveria haver uma valorização intencional da profissão docente nos diversos espaços culturais que nós temos, né? Então, esse seria um primeiro. Tão importante quanto esse é a valorização salarial. Então, o jeito de você dizer que uma profissão é importante é pagar um bom salário, né? Não adianta se valorizar culturalmente alguma coisa quando as pessoas recebem um salário inferior à média de pessoas com o mesmo grau de instrução. Então, eu tenho uma média salarial de pessoas que têm ensino superior e eu tenho a média salarial dos docentes, que também têm ensino superior. E a média salarial dos professores é mais baixa, não é, do que a média salarial de outros profissionais que cursaram o ensino superior. Por isso, é uma desvalorização. Deveria ser pelo menos igual, mas na realidade deveria ser maior, não é? Porque esta é uma profissão que forma os demais profissionais. Então, entendo que os profissionais da educação não são valorizados e essa valorização deveria ser nessas duas direções. uma valorização intencional, tanto na cultura quanto no salário. Isso, com certeza, provocaria uma mudança na nossa sociedade, tanto na educação quanto em todos os espaços restantes da sociedade.
Sim, sim. Tanto que uma coisa que eu observo na minha sala, que no meu curso de Química, é que de 60 alunos, basicamente, só 5 ou 6 fazem abrir licenciatura. O resto foi tudo bacharelado.
Sim, sim. Esse é um grande problema, né? Isso vira um efeito cascata, né? Ao os alunos do curso de licenciatura perceberem a baixa valorização, eles procuram outras coisas. E aí eu tenho percebido duas direções, tá? Eu percebo alunos que não fazem licenciatura e depois se arrependem e voltam em curso de licenciatura, ou tentam se tornar docente só com o bacharelado. Uhum. Sendo que se houvesse a valorização apropriada, as pessoas fariam tranquilamente a licenciatura, né?
É, uma pergunta para o senhor, professor. Você acha que vai ter uma carência de professores em breve, no futuro, talvez?
Ah, sem dúvida, com certeza. Já há, não é? Nas diversas, por exemplo, considerando só a rede pública, nas diversas diretorias de ensino, tem diversos professores de outras áreas, especialmente da biologia, dando aulas de química. Hoje já há uma carência de docentes, de química especificamente, né? E aí, infelizmente, essa tendência é aumentar, não é? No sentido em que ainda há pouca procura na licenciatura em Química, sem dúvida nenhuma.
Aí uma pergunta, quando você fez aqui sua graduação na USP, o pessoal de licenciatura também era assim, muito menos licenciatura e mais bacharelado?
Infelizmente sim, viu? Infelizmente a licenciatura não era valorizada, não é? E quando eu falo valorizada, é esse aspecto cultural, tá bom? Oficialmente, então se apresentava oficialmente para nós, duas modalidades. Mas, infelizmente, as conversas de corredor sobre esse assunto era sempre na direção de desvalorizar a licenciatura e valorizar o bacharelado. Isso influencia muito os alunos e, infelizmente, influenciou a mim também, tá? Tanto que eu acabei cursando só o bacharelado e fui para o mercado de trabalho. Depois que eu me tornei professor, que eu senti necessidade de fazer a licenciatura, eu voltei para a universidade e cursei a licenciatura, né? Então, se houvesse a valorização devida, eu já teria cursado a licenciatura logo de cara, sem sombra de dúvida. Não que o curso de bacharelado seja um curso menor, ao contrário, é um curso tão importante quanto. Só que, para ser professor, o ideal é que você curse a licenciatura. Isso vai te dar habilidades específicas, não é, da profissão docente. E por isso, um profissional que ministra aulas, mas não tem a licenciatura, vai enfrentar dificuldades e vai colocar dificuldades para os seus alunos, desnecessariamente.
Sim, sim. E uma pergunta pessoal para você. Quando você foi um bacharelado e foi trabalhar numa empresa, o que você sentiu falta, na verdade? O que você não gostou e fez você ir com a licenciatura?
Então, eu sempre fui uma pessoa escolar, não é? E eu não tinha me dado conta disso. Eu saí da escola, mas a escola nunca saiu de mim, não é? Então, para mim, é uma questão pessoal mesmo, né? Então, eu trabalhei, por exemplo, na garantia de qualidade, não é? No laboratório de garantia de qualidade de pigmento amarelo e vermelho, né? E aí, por o meu perfil, para minha pessoa especificamente, não é? Repetir os mesmos testes diariamente era um aspecto insuportável, tá? Eu percebi que eu não conseguiria fazer aquilo profissionalmente toda a minha vida. Então, não consegui ficar na garantia de qualidade. Depois, então, fui para vendas técnicas, que entre os colegas seria a melhor profissão de ingresso, né, na carreira e tudo mais, né? De fato, eu usufruí de todas as vantagens de um técnico de vendas, né, de uma empresa multinacional. Mas, em determinado momento, eu percebi que eu não sabia vender e que não queria aprender a vender. Eu não gosto de vender, eu não gosto disso. É. Eu brinco com os meus alunos que eu não consigo vender nem pipoca doce em parquinho de diversão, né? Que dirá coisa mais complexa, né? E aí, então, eu caí na real que eu gosto mesmo de química, eu gosto de falar sobre química. E aí, hoje percebo que eu gosto de falar sobre educação em química, né? Educação de uma forma geral. Ao perceber que gostava de falar sobre química, entendi que a sala de aula era o meu melhor espaço, e de fato, foi o espaço em que eu senti pertencimento profissional. Foi a sala de aula. É o espaço onde eu falo sobre química, ensino química, os alunos me perguntam e eu respondo. É o espaço onde eu estou profissionalmente feliz.
Show. Nós, como cidadãos, o que devemos fazer para lutar por uma educação de qualidade?
Sim, essa é uma excelente pergunta, não é? Eu acho que basicamente são duas coisas, não é? A luta por uma educação de qualidade, ela deve ser uma luta dos profissionais da educação e também de toda a sociedade, não é? Então, tanto professores quanto não professores precisam primeiro se inserir nos debates acerca do tema. Que educação nós queremos? O que é qualidade para nós? E a gente tem que se inserir nesses debates em todas as instâncias da sociedade. A gente não deve silenciar acerca desse tema. Ao contrário, a gente deve conversar, discutir, trocar ideias, ler o que já foi escrito sobre esse assunto, concordar e discordar. É no debate que crescemos, né? E, em segundo lugar, para lutar por uma educação de qualidade, tanto professores quanto não professores devem exigir dos governantes o cumprimento das metas que são propostas para cada período. Então, quais são as metas propostas para agora, né? Para este período? Então, que recursos que a gente precisa investir para melhorar, por exemplo, a inclusão dos brasileiros que moram no Nordeste, dos nordestinos, né? Ou de homens e mulheres negras ou pardas, certo? Esses recursos estão sendo apropriadamente investidos? A gente deve ter vigilância, né, em relação ao cumprimento dessas metas. Então, eu entendo que são essas duas coisas. Inserir nos debates e exigir o cumprimento das metas.
O que se diz ao quarto objetivo da ODS? Você acha que a gente está conseguindo cumprir ou a gente ainda está longe das metas?
Sim, o quarto objetivo das ODS é acerca de educação de qualidade, né? Que é garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Então, há várias coisas nesse pacote, né? Então, por exemplo, garantir que meninos e meninas completem o ensino básico, né? Educação básica, o ensino primário e secundário, né? Que todos possam concluir a educação básica, né? Também incluir a questão da educação infantil, né? Que tenhamos acesso de qualidade à educação infantil. Você sabe que boa qualidade na educação infantil viabiliza, facilita, não é, todo o restante do processo. Outra coisa que está nesse pacote, o acesso à educação técnica, profissional e superior, não é? Que seja acessível, ou via universidade pública, ou, como diz no objetivo, aí, a preços acessíveis, não é? Precisa desenvolver habilidades profissionais, não é? Para que as pessoas consigam emprego, consigam um trabalho decente, ou que abram as suas empresas, não é? Que desenvolvam empreendedorismo, não é? Mas essas questões todas, observando as questões de gênero, por exemplo, né? Incluindo as pessoas com deficiências, os povos indígenas e as situações de vulnerabilidade, né? Melhor proporção entre homens e mulheres, né? Na alfabetização, né? E uma série de outras questões. Então, quando a gente fala no quarto objetivo da ODS, ele é bastante amplo. Eu entendo que estamos avançando, nós temos uma direção segura, não é, a perseguir. Então, a gente já sabe para onde. Então, alguns governos, os governos até 2018 avançaram bastante nessa direção, né? Este último governo, infelizmente, trouxe retrocessos com relação ao perseguimento, né, desses objetivos. E agora, neste novo governo que se iniciou em 2023, entendo que voltamos aí a dialogar, a busca, né, pela melhoria dessas coisas. Entendo que vamos conseguir sim se permanecermos no caminho, se permanecermos no trilho, né, que estamos atualmente. Então vejo com bons olhos o momento político em que nós estamos inseridos.
Boa, boa. E na sua opinião, qual que é o país que tem maior índice de educação?
Ah, nós temos vários, né? Então, países menores, por exemplo, a Finlândia, não é? Países com menos cidadãos, então a gente tem países aí com 30 milhões de cidadãos, não é? Com 20 milhões. Aí, trabalhar com 20 milhões é uma coisa, 200 milhões é outra, né? Então,
sim, sim.
Os países menores, em geral, não é? países do continente europeu, por exemplo, países asiáticos menores, eles têm conseguido alcançar essas metas ou similares, né, em um prazo mais curto. Nós, como somos um país de dimensões continentais, nós temos um pouco mais de dificuldades, e aí fica essas disparidades, não é, nas regiões diferentes. É uma questão de gerenciamento dos recursos mesmo, né? Gerenciamento daí, financeiro e gerenciamento político.
Sim. Se eu não me engano, é Luxemburgo, eu acho, o país que os professores são mais bem pagos.
Sim, sim, sim.
E aí, tipo, é um país minúsculo, né? Deve ser mais fácil gerenciar a educação lá.
Com certeza. Então, Coreia do Sul, Luxemburgo, Finlândia, não é? Há diversos países menores, não é? Que já tem resolvido a contento, né? Já tem atingido esses objetivos. Infelizmente, países considerados em desenvolvimento, né, na questão econômica, com menos recursos, né, com desafios políticos, têm tido dificuldade, não é? Estão caminhando a passos mais lentos para atingir esses objetivos.
Você gostaria de mandar uma mensagem para os ouvintes, para os alunos e futuros pesquisadores, ou divulgar um projeto ou alguma rede social? Fique à vontade.
Sim, gostaria de falar sobre a importância, né? Então, a mensagem que eu deixo para os meus ouvintes é a importância da educação, né? Nós temos a educação de uma forma geral e temos a educação química, né? Onde estamos aqui, o ponto de partida que a gente está falando, né? Desejo que o nosso ouvinte, né, entenda que esses aspectos da educação são importantes, não é? E para os profissionais da química, ou para os licenciandos ou bacharelandos que estão aí ouvindo, né, que possam ouvir esse podcast, que deem a devida importância, né, aos aspectos da educação e que se juntem a gente aí nessa defesa, né, a defesa intransigente desses princípios de educação de qualidade para todos. Eu agradeço aí o espaço, né, sou docente aqui da Unesp em São José do Rio Preto, né, nós temos um curso de licenciatura e bacharelado em Química aqui, e temos também um programa de pós-graduação em Ensino e Processos Formativos. Vocês estão convidados aí a nos conhecer um pouquinho melhor.
A gente que agradece por você ter topado participar do nosso projeto aqui.
Sim, muito obrigado.
Bom, obrigado pelo convite.
E vamos aqui agradecer de coração. Muito obrigado pela sua presença. A gente ficou muito encantado por poder ter esse papo com você. Isso é tudo para o programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. E não se esqueça de seguir a gente no Facebook, Twitter, Instagram. É só pesquisar Nox Podcast. Fique por dentro dos próximos episódios. Eu sou o Daniel.
Eu sou o Gustavo. E vemos vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.
Siga a gente nas redes @NoxPodcast e vemos você no próximo episódio.